doutor Marcelino Lopes de Araújo, Marcelino Patriota Carneiro, que falou pela OAB. E foi muito feliz, porque ele sintetizou. Todos já falaram, foram em torno de 15 convidados que falaram, e ele sintetizou a opinião de todos, que vai na linha que é aquilo que foi dito. Contra as MP, pedindo que haja a rejeição. Bom, se iniciar o debate da negociação, nós vamos ter que enfrentar. Eu vou passar de imediato para o doutor Guilherme Guimarães Feliciano, doutor Guilherme, porque eu não posso deixar de responder aos questionamentos. E como eu vi que é exatamente no campo jurídico, Vossa Excelência vai ter que usar o seu tempo para responder as perguntas na sua mesa aí.
Muito obrigado, senador. Antes de mais nada, deixar mais uma vez o agradecimento da ANAMATRA, o abraço do presidente Paulo Schmidt, a Vossa Excelência, do vice-presidente Germano Siqueira, que será o nosso próximo presidente, dizer que estaremos sempre trilhando os mesmos caminhos, e a ANAMATRA se orgulha de estar sempre com Vossa Excelência lado a lado nestas lutas tão importantes para o povo brasileiro. Mais uma vez, cumprimentá-lo pelo seu aniversário que se aproxima. A ANAMATRA tentará estar lá no domingo, de alguma maneira, e atendendo ao pedido da sua assessoria e tentando ser muito breve, pergunta a espectadora Maria de Lourdes Felipe: o momento em que estamos vivendo não seria melhor que tais medidas fossem analisadas mais profundamente? Com toda certeza, acho que é o que todos aqui disseram. A ANAMATRA tem precisamente as mesmas posições das várias entidades que se manifestaram, pela rejeição das medidas provisórias, ou, se o governo federal tivesse este ato de grandeza pela própria retirada das medidas provisórias, para que se possa discutir isto, utilizando a expressão da Maria de Lourdes, mais profundamente, com as entidades sindicais, com as entidades associativas, com a OAB, e aí sim, verificando-se as possibilidades, sopesando o que há em favor destes cortes e o que há contra esses cortes sociais, e muito se disse aqui, chegando-se à construção de algo comum pelo seu autor legítimo, que não é o Poder Executivo, é o Parlamento, é o Congresso Nacional. Isso teria de ser discutido aqui e previamente, ouvindo a sociedade civil. Natácio Leilão da Silva diz que não deveríamos mudar a regra nem do defeso, nem do seguro-desemprego, e que o empregado é que deve pagar a sua aposentadoria. Perfeitamente, Natácio Leilão. Aliás, é assim, né? Os estudos demonstram...
O empregado já paga.
Exatamente. Os estudos demonstram, foi dito aqui nesta mesa, que para 2013, os dados apontam que a Previdência Social, o regime geral de Previdência Social, foi superavitário em 76 milhões. Não é? Então, nós não teríamos absolutamente necessidade de nenhum tipo de aporte se não houvesse, e isto é histórico entre nós, se não houvesse nenhum tipo de evasão para outras finalidades. E nós entendemos que a Previdência é solidária, que o sistema de seguridade é solidário e que esse dinheiro, eventualmente, irá financiar os benefícios de assistência social, por exemplo. Mas 76 bilhões é muita coisa. Então, 76 bilhões de superávit é um valor imenso. Agora, haverá este dinheiro para o Bolsa Família, a DRU, que eu mencionei, a desvinculação das receitas da União. Estas coisas todas impactam. O que não se pode dizer, e é isto que há até de hipócrita nesse discurso, é que o problema é o imenso gasto social que o país faz em uma política protecionista. Isto não é verdade. A Previdência, o sistema de seguridade não é superavitário apenas por conta destes benefícios que são pagos sem contrapartida, mas a Previdência propriamente, vou dizer mais uma vez, é superavitária em 76 bilhões de reais.
Doutor, eu tenho que fazer um apelo a Vossa Excelência.
Sim.
Se puder simplificar,
pois não, senhor.
30 segundos para cada pergunta.
Pois não. Adriana Von Linsen.
Estou com o problema das duas horas.
Perfeitamente, senador. E Adilson Ramos da Silva também dizem da sua indignação. E para terminar, senador, Ana Lacerda faz talvez a pergunta técnica, né? 24 meses de carência é o que se inova agora com a medida provisória, entre outras coisas, porque ela pergunta: muda alguma coisa, sou dependente, etc., a necessidade de comprovação. Ana Lacerda, não muda nada quanto à comprovação. A questão da dependência presumida ou da dependência real que tem que ser comprovada, nesta o governo não mexeu. Mas muda muita coisa em outros aspectos. Por exemplo, se o seu marido não tinha 24 meses de carência, agora haverá um problema. A pensão não poderá ser paga. A relação conjugal, seja a união estável, seja o casamento, terá de ter sido de pelo menos 2 anos. Não era assim até dezembro. O valor, como já foi dito aqui pela representante do SINAIT, será de 50% do valor de benefício se não houver outros dependentes. Se a sua expectativa de vida for superior a 35 meses, esta pensão variará entre 3 e 15 anos e não será mais vitalícia. Então, há de fato algumas modificações, impérios que a nosso ver não se justifica. Finalmente, senador, nos desculpe, só lembrar frase de Rosa Luxemburgo. Por mais que tudo que nós tenhamos feito hoje não alcance o que nós desejamos, eu me lembro sempre de uma frase de Rosa Luxemburgo no seguinte sentido: só sente as algemas quem se movimenta. Nós estamos nos movimentando para quebrar essas algemas. Muito obrigado,
senador. Tudo bem, doutor Guilherme Guimarães Feliciano. Falou pela Namatra. De imediato, Moacir Roberto Teschi.
Senador,
Nova Central Sindical.
É só para quebrar o protocolo. Eu gostaria de parabenizá-lo, desejar muita felicidade, muita saúde, que Deus lhe dê muita força mesmo, porque Vossa Excelência é a nossa trincheira. É a trincheira do fraco, do oprimido, do social, dos trabalhadores, enfim, das pessoas que mais precisam. Então, peço a Deus que o seu anjo da guarda ele ilumine e continue dando muita força, que nós precisamos de Vossa Excelência. E quebrando o protocolo, eu gostaria de convidar a todos para cantar um parabéns para o senador.
Parabéns a você nessa data querida.
Viva os trabalhadores do campo, da cidade, aposentados, pensionistas, homens e mulheres que são os heróis dessa caminhada de todos nós, porque eles é que nos lideram, né? Nós aqui somos ferramenta do processo histórico e damos a nossa contribuição. Obrigado, Moacir, obrigado como sempre. Luiz Carlos Prates, que aqui fala pela Conlutas.
Também agradecer mais uma vez essa oportunidade, acho que esse debate foi bastante importante. Eu queria me solidarizar tanto com a Margarida, quanto com a Rosa, com as mulheres, e também com as telespectadoras que fizeram essa pergunta, porque, inclusive, fazer um contraponto. A senadora Marta, eu acho que falou da questão das pensões, que poderia ter distorções. O próprio representante da CUT falou que também isso poderia ser um tema de debate. E eu achei muito, muito boa, em primeiro lugar, a preocupação que teve os ouvintes, os telespectadores, que foram direto ao tema. É uma prova que esse tema das pensões é um tema caro, não só as mulheres, porque também pode ter a pensão dos homens. Ninguém quer a morte, ninguém quer, é como um seguro, ninguém quer receber o seguro, mas não pode presenciar esse ataque grande em todos os aspectos. Então, acho que foi uma colaboração bastante grande das mulheres, e as mulheres são muito atingidas, e nessa semana do 8 de março, a semana de março, acho que é uma homenagem que nós podemos prestar e lutar com tudo para derrubar essa lei das pensões aí.
Muito bem, muito bem. Muito bem. Antes de passar para a mesa, nós tínhamos combinado que antes da... Já está falando a mesa. Só aquele nosso encerramento, e daí a mesa aqui fala 2 minutos após aquela... Uma lutadora dos direitos humanos que nunca teve fronteira pela música, ela alcançou o mundo. Então, vamos aqui agora para as considerações finais do senhor José Castelo Branco Bessa Filho. Se puder usar 1 minuto cada um, porque eu estou com um problema de plenário nesse momento.
Bom, dizer finalmente o seguinte: na busca de alternativas, somos pela rejeição das duas medidas provisórias. Como alternativa, que se reavalie o volume dessas desonerações feitas pelo governo, que em 2013 totalizaram 78 bilhões e 600 milhões. e em 2014, 104 bilhões as desonerações. Tem que fazer uma revisão disso. Dentro dessas desonerações, tem uma iniciativa do governo que, na minha avaliação pessoal, é um crime de lesa pátria, que é desonerar a folha de pagamento. Isso, desonerar a folha de pagamento, é tirar indiretamente o direito dos trabalhadores. E, como outra alternativa, dentro daquela campanha do imposto justo, fazer uma progressividade da tributação do imposto direto e reduzir a carga tributária dos contribuintes de uma maneira geral e tributar as classes mais favorecidas econômica e socialmente.
Muito bem.
Nas propostas feitas. Muito obrigado, agradecendo ao senador a oportunidade que nos dá e obrigado a todos vocês por nos ouvir. Obrigado.
Muito bem, José Carlos falou para os auditores fiscais da Receita Federal. Eu vou fazer um apelo sempre aqui, por causa do nosso tempo agora. O Edson Guilherme do Mozap saiu, mas deixou um abraço para todos. E a posição dele é a mesma do senhor que estão aqui. Rosa Maria, Sinaide.
Eu não disse, mas outros disseram aqui, que há um outro problema muito sério na MP664, que é a terceirização da perícia médica. Isso é um problema seríssimo, seríssimo, e, sinceramente, um prejuízo muito grande para o Estado, porque terceirizar não implica em redução, não, muito ao contrário. Abre porta para uma série de possíveis irregularidades. As empresas terceirizadas que os auditores fiscalizam, na sua grande maioria, funcionam em situação de irregularidade. Irregularidade mesmo. Nem todas as terceirizações, embora seja muito praticado, estão fazendo de forma lícita. É preciso deixar isso claro. E aí nós abrimos a porta da terceirização do serviço público. Vamos terceirizar também o serviço público? Quer dizer, é realmente um grande ataque, viu, ao serviço público e à sociedade. E também dizer para vocês aqui... a Margarida disse da nossa preocupação com o judiciário, dizer para vocês que os trabalhadores ganharam um presente de Natal do presidente do Supremo no dia em que ele deu a liminar para acabar com a lista suja. A lista suja do trabalho escravo é aquela dos infratores que são flagrados praticando trabalho escravo no Brasil. E quando o presidente do Supremo concedeu essa liminar, ele também praticou um ataque aos trabalhadores brasileiros. Então, a gente realmente não pode confiar, né? Infelizmente. Muito obrigada, obrigada a todos por nos ouvirem. Estamos juntos contra essas duas MPs e vamos até o fim. Muito obrigada, obrigada, senador.
Maria Campos Jorge, falou pelo Sinaide. Margarida Lopes Araújo, presidente da ANFIP.
Da mesma forma que o SINAIT está com carência de auditores, a nossa categoria também, os auditores da Receita Federal do Brasil. Nós temos um quadro que seria o ideal de 20 mil auditores e hoje estamos com menos de 50% para fiscalizar todas as empresas do Brasil. Isso, nós estamos lutando pela reposição desses quadros, porque isso fortalece a Receita Federal. Na medida que você coloca mais auditores, mas, infelizmente, eles estão precarizando muito, porque nós temos aí um quadro defasado e os concursos que saem, senador, é para 200 cargos, 300 cargos. Temos agora, do último concurso, um excedente de 278 auditores, muito bem preparados, para os quais nós estamos pedindo que eles sejam colocados, que eles sejam chamados, e já estamos trabalhando nisso, até em nível de orçamento e tudo. E estamos com grande esperança de que isso aconteça para fortalecer o nosso trabalho, para que todas as empresas sejam fiscalizadas e possamos, com essas contribuições, e acabando com a corrupção desse país, nós possamos trabalhar por um país mais justo, mais igualitário, mais humano para todos os cidadãos brasileiros. Quero agradecer ao senador, parabenizá-lo pelo seu aniversário, dizer que infelizmente não poderei estar lá, mas todos os nossos colegas do Rio Grande do Sul estarão. Eu sei que será uma festa muito bonita, como o senhor bem merece. Conte sempre com a Anfipe. Como disse a Rosa, estamos todos juntos na mesma luta, procurando trazer fazer desse país um país melhor para se viver. Muito obrigada.
Tudo bem, Margarida Lopes Araújo, presidente da Anfipe. Agora, o último, nosso painelista, Dário Marcos Piffer, presidente do Sinal.
Tentar ser bem rápido, senador. Aqui, lembrado, tanto que somos contrários a essas MPs, já está mais do que dito, né? Eu queria lembrar duas coisas. Foi dito aqui nessa audiência, alguém lembrou sobre a CPMF, né? Lembrar sobre a CPMF significa que nós necessitamos promover uma reforma tributária. Mas devemos ser claros que reforma tributária não é para se pagar menos imposto. É para que haja uma tributação mais justa, se pague melhor os nossos impostos. Só que só vamos conseguir fazer uma reforma tributária se, primariamente, esta casa se debruçar sobre a reforma política. Nós precisamos, imperiosamente, fazer uma reforma política de forma que os políticos, em geral, sejam menos dependentes do capital. E, por fim, eu queria denunciar aqui, senhor senador, o uso perverso que o governo vem se fazendo das MPs. As MPs é uma medida que tem valor de lei, caráter de lei, mas é uma medida que deve ser colocada devido à urgência e em caráter de urgência e de relevância. E, infelizmente, o governo, em algumas MPs, ela utiliza como um instrumento que é muito utilizado nas ditaduras, né? E eu acho que esta casa deveria fazer essa denúncia das MPs. É só isso. Obrigado, senador. Obrigado pela oportunidade. Dizendo que estamos sempre aí.
Só dizer, eu acho que mais do que a denúncia. Eu abri aqui a minha fala, quando tratamos de MP, que nós tínhamos que ter um movimento para acabar com o Instituto da Medida Provisória. Não pode. Eu disse aqui, repito, isso é instrumento do parlamentarismo. Eu fui constituinte. Nós fizemos e erramos. Estou repetindo o que eu falei aqui. Nós entendíamos que no plebiscito ia passar o presidencialismo. Aí, claro, cada presidente que chegou abraçou aquela barbada de mudar a lei do dia para a noite. Como eu dizia antes, vamos para casa, a lei é uma. Acordo de manhã é outra. Então, eu mais do que a denúncia, e eu apresentei o projeto. O projeto está aqui na casa. Nós tínhamos que trabalhar contra o Instituto da Medida Provisória. O que os governos têm que fazer? É grave? É urgente? Manda o projeto com urgência para cá, né? Que a casa analisa e vota, ou não vota. Então, eu só faria esse complemento. E eu não ia fazer, mas vou fazer, né? Embora eu tenha que sair correndo lá para o plenário. Quando eu abri a sessão aqui, eu vi esse meu pronunciamento. Pois quem puder, alguns pediram cópia, peguem a cópia. E não vou fazer todo o pronunciamento de novo, não se assustem agora aí. Mas eu vou fazer de novo só um pedacinho dele. Posso?
Pode, claro.
Porque a maioria não estava aqui. E aonde que eu vou? Adivinha? Na parte que eu digo. Como diz Ângela Maria, grande intérprete da canção Gente Humilde: tem certos dias que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como o desejo de eu viver sem me notar. Igual a como, quando eu passo no subúrbio, eu muito bem, como senador, vindo de trem de algum lugar, aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada escrita em cima: aqui é um lar. E na varanda, cores tristes e baldias, com a alegria de não ter onde encostar. Aí me dá uma tristeza no meu peito, pelo despeito de eu não ter como mais lutar, porque eles merecem. Eu que não tenho, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Está encerrada a audiência pública. Abraço a todos.